Podcast BMJ Consultoria.
Enquanto a gente ainda tenta perder algumas calorias que a gente ganhou na Páscoa, o governo conseguiu alguns avanços nessa semana. Enquanto a reforma da Previdência foi aprovada na CCJ, os deputados já conseguiram instalar a comissão especial que vai analisar o mérito do tema. Mas nem tudo foram flores nessa semana. A gente teve a celebração do Dia da Terra, com poucos avanços concretos na pasta do meio ambiente, e também um novo episódio do conflito entre o filho do presidente, Carlos Bolsonaro, e o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. Eu sou o Lucas Fernandes e está começando agora mais um podcast BMJ. Bom, o nosso ouvinte mais assíduo já sabe, mas vale relembrar. Esse episódio está sendo gravado na quinta-feira e vai ao ar na sexta-feira nas plataformas de streaming e também nas nossas redes sociais. Aqui comigo participam hoje a nossa consultora de relações governamentais com foco em sustentabilidade, Mariana Lírio. Tudo bem, Mari?
Oi, tudo bem. E você, Lucas?
E dessa vez, um estreante no podcast, o consultor em relações governamentais que acompanhou tudo da reforma da Previdência, Luan Madeira. E aí,
olá,
Luan?
Olá, tudo bem, Lucas?
Bom, vamos começar então com o Dia da Terra. A gente celebrou nessa segunda-feira essa data internacional, mas a gente não tem muitos avanços para celebrar, não é mesmo, Mari?
Pois é, Lucas. O que a gente tem agora no meio ambiente, eu não sei nem por onde começar, na verdade, porque aconteceram, na quarta-feira, três pedidos de demissões de três diretores do ICMBio. O que levou a isso, assim, é bom a gente começar desde o começo. Tudo começou na semana passada, quando então o presidente do ICMBio, Adalberto Eberhard, ele pediu demissão. Ele pediu demissão depois de ter ido para um evento com o Ricardo Salles, lá no Rio Grande do Sul, e causou um pouco de constrangimento, porque o Ricardo Salles ficou chateado que vários funcionários do ICMBio não apareceram. Só que o que esses funcionários alegam é que eles não foram nem convidados. Depois disso, ele ameaçou abrir um processo administrativo contra eles, o que causou um problema com Adalberto Eberhard, porque ele é o presidente e, obviamente, chefe desses funcionários, e foi a gota d'água. Ele já estava um pouco chateado, porque ele é contra a fusão do ICMBio e do IBAMA, que é uma coisa que já vem sendo falada há algum tempo, e por incrível que pareça, estava, na verdade, num documento do governo de transição, antes de tudo isso acontecer. Então, assim, quando, na verdade, o IBAMA e o ICMBio não foi fundido, não teve a fusão, foi mais choque do que qualquer outra coisa. E a tendência agora é que, assim, vamos ver. A gente vai ter que esperar um pouco pra ver, mas a tendência é que provavelmente isso aconteça.
Mari, o que que tá trabalhando essa fusão do ICMBio com o IBAMA?
É porque as duas entidades são muito diferentes. Tem trabalhos e objetivos muito diferentes. O ICMBio, ele faz a gestão e a criação de unidades de conservação, que é muito importante pro Brasil, porque além de ter a maior biodiversidade do mundo, a maior floresta do mundo, a gente tem mais de 330 unidades de conservação. Então você precisa de uma entidade forte para poder cuidar de tanto. E o IBAMA já, ele faz o licenciamento ambiental, a fiscalização. Então os objetivos são muito diferentes. O objetivo de unir, eu vejo como mais perda do que ganho. Mas, e aí, o que que aconteceu? Uma semana depois, ele decidiu demitir o chefe da unidade de conservação de Lagoa do Peixe. E deu problema por quê? O que que acontece? É uma unidade de conservação importante, porque é onde tem várias espécies de aves migratórias que ficam lá. E acontece que ele foi pro evento com Alceu Moreira e com Luiz Carlos Heinze. E o evento contava com vários pescadores. O Alceu Moreira, ele é presidente da Frente Parlamentar Agropecuária. Uma coisa que, assim, não tem a ver com o meio ambiente. Então, assim, não tem porquê. O ministro do meio ambiente levar ele pra lá. E é por isso que, provavelmente, também os funcionários do ICMBio ficaram um pouco assustados. Eles não estavam esperando por isso. Eles estavam, na verdade, inaugurando outra trilha pro ministro Salles comparecer e ele não foi. E aí, então, levou agora, essa semana, a essa demissão desse chefe da unidade de conservação e também levou agora a pedido conjunto de demissão de três dos diretores. Ele colocou no lugar três PMs de São Paulo, três coronéis da polícia militar de São Paulo, colocou quatro, na verdade. Um deles não estava nem nessa carta conjunta, o próprio diretor do ICMBio, que estava no lugar, mas saiu também. Também foi exonerado. E aí o que muita gente está falando é que está tendo uma militarização muito grande do Ministério do Meio Ambiente. E realmente, dá para ver, claramente, o próprio presidente novo agora, que foi colocado, também é da área militar, e o novo secretário de biodiversidade também é. Então, assim, é uma coisa que tem uma tendência ainda mais de militarizar o meio ambiente.
Engraçado, né, Mari? Porque o ministro do MMA, ele é uma das poucas figuras do primeiro escalão do governo que já foi condenado em primeira instância, né? É claro que ainda não houve o trânsito em julgado, então, para todos os efeitos, ele ainda é considerado inocente, mas ele foge um pouco dessa retórica do governo nesse sentido. Por outro lado, ele está bastante alinhado com o que o Bolsonaro já ventilou em todas as oportunidades que ele teve, né? De militarizar um pouco mais a política, de trazer essa aproximação do MMA com o MAPA, né? O Ministério da Agricultura. Isso era algo que o Bolsonaro dizia, né? Então, até que nesse sentido tá no script.
Lucas, eu concordo 100% com o que você tá falando e eu acho que assim, o que, que o Salles tá fazendo agora é que ele tá... A ideia dele é sempre agradar os ruralistas mais do que qualquer outra coisa. Ele tá dando prioridade pra essa pasta de qualidade ambiental urbana, uma coisa que não incomoda ninguém, basicamente. Tá colocando no poder, assim, dessa secretaria o André França, que por coincidência também é o secretário de Florestas e Desenvolvimento Sustentável. Basicamente não tem ninguém na Secretaria de Florestas e Desenvolvimento Sustentável. O de biodiversidade acabou-se de ser colocado, então você consegue notar aí uma tendência de deixar de lado essas pautas de biodiversidade, desmatamento e começar a focar em umas coisas que são mais pacíficas, no sentido de não vai trazer guerra com os ruralistas. Então é uma tendência que realmente a gente vê claramente.
Bom, mas teve também um aspecto positivo, né? O MMA conseguiu cumprir algumas das metas que ele havia estabelecido para os primeiros 100 dias de governo, não é mesmo, Mari?
Conseguiu. Com destaque no Plano Nacional Combate no Lixo no Mar. Ele lançou... foi um sucesso, ele foi pro evento, ele tirou foto lá no Mangue, tirando lixo na praia. Então, assim, ficou definido agora, definiram um orçamento. A gente conversou com o André França, com o secretário, e falou que definiu um orçamento ali de em torno de, eu não tenho certeza do número exato, mas em torno de 40 milhões, alguma coisa assim, para essa questão do plano nacional. E agora a próxima fase vai ser de resíduos sólidos, vai ser lançada agora no final de abril, dia 30, e vai ser mais ou menos, vai ser a segunda fase das 6 fases. E aí ele vai fazer essas 6 fases agora no início do ano, e ele vai continuar com essas ações das 6 fases ao longo dos 4 anos. Então, pelo menos realmente, assim, essa fase ele cumpriu como prometido, e agora resta saber quais vão ser as prioridades. Certamente vão ser da agenda de qualidade ambiental urbana. Mas vamos ver como é que vai continuar essa questão do ICMBio, do IBAMA, do MMA, da parte de biodiversidade e florestas. É uma coisa que ficamos no aguardo.
Quando a gente ainda olha para as projeções, né, do que tá por vir nessa pasta, eu, pelo menos, faço uma análise de que o conflito ainda não parece ter chegado ao fim, não é? Porque por mais que o Ricardo Salles esteja alterando os cargos de gerência de vários órgãos e autarquias que estão vinculadas ao MMA, a gente tem também a burocracia dos funcionários de carreira, servidores públicos, que não estão muito acostumados com essa nova atuação que o Ricardo Salles quer promover para o meio ambiente. Então, como é que você imagina que a gente pode esperar das medidas que vão vir do MMA para esse ano ainda?
Lucas, eu vejo um pouco como... um desmantelamento do órgão. Na verdade, saiu uma entrevista muito interessante agora, uma reportagem da agência pública, falando sobre como teve um evento na Bangacia, que é secretário agora no MAPA. Ele compareceu a esse evento. E aí ele estava respondendo a alguns agricultores que estavam chateadíssimos, falando que, olha, a gente precisa de... essa questão de reserva, de unidade de conservação tem que acabar. E o que ele falou foi, olha, a gente não tem como acabar legalmente com isso. O que a gente pode fazer é parar de trabalhar nisso. Começar a tirar cargo de algumas pessoas. Então eu acho que essa é uma tendência que pode vir a acontecer, que é deixa fazer exatamente como ele tá fazendo com a Secretaria de Floresta e Desenvolvimento Sustentável. É simplesmente não colocar ninguém. Então eu acho que vai ficar mais ou menos por aí, e eu concordo com o que você falou. Eu acho que as pessoas não estão preparadas, porque ele veio com uma pegada muito de, ok, agora vai, é uma gestão, e a gente realmente tem essa questão da burocracia brasileira, que certamente no órgão ambiental também continua. Então, assim, realmente é uma briga entre dois mundos, e que até agora não conseguiu se encontrar, assim, não teve um alinhamento claro. Então, eu acho que...
E Mari, pra fechar esse bloco, a gente sabe que o Brasil, ele é uma liderança internacional no quesito meio ambiente, né? Boa parte do nosso soft power vem daí, né? A gente tem a maior floresta tropical do mundo, a gente tem o maior rio de água doce. Então a gente tinha essa posição, mas agora no governo Bolsonaro, né, a gente está se reposicionando em vários temas da agenda internacional. Você acha que essas mudanças no MMA, esse novo posicionamento do órgão vai afetar também a nossa visão internacional que existe a respeito do Brasil?
Lucas, excelente pergunta, e certamente vai afetar. Já está afetando, na verdade. Um exemplo claro disso é o que aconteceu em Nova York. Bolsonaro, ele ia ser homenageado no Museu de História Natural lá. Além de terem negado o acesso a ele, o próprio prefeito, o governador, desculpa, no momento eu não sei exatamente quem é, o Bill de Blasio, né? Ele falou, olha, esse cara aí não queremos ele em Nova York, não. Ele vai, certamente, porque já teve um outro... Ele vai receber esse prêmio num hotel, mas foram dois lugares que negaram a ida do Bolsonaro lá, e um dos argumentos é o que ele tá fazendo com a Amazônia e com o meio ambiente. Então, esse é só um exemplo claro do que ainda pode acontecer.
Bom, a gente vai ter que ficar esperando, né? Com certeza esse tema vai voltar a ser discutido nos nossos podcasts. Valeu, Mari. Bom, e nessa semana a gente teve finalmente a aprovação da reforma da Previdência na CCJ. Luan, você que acompanhou a reunião, ela foi longa, mas finalmente o governo conseguiu dar andamento a essa etapa que já estava demorando bem mais do que o previsto, não é mesmo?
Foi exatamente isso, Lucas. Foi uma grande vitória para o governo essa semana na CCJ. A despeito de ter sido uma reunião muito longa, que durou aproximadamente umas 9 horas, eles conseguiram seguir adiante e foi aprovado o parecer favorável, né, pela admissibilidade da reforma por 48 votos a favor contra 18. Então, assim, foi uma vitória boa para o governo. Como você disse, foi complicado, né? A gente já esperava que seria complicado e a oposição reforçou as nossas previsões, né? Foram inúmeros requerimentos. O Felipe Francischini, ele teve que gritar, ele teve que cortar fala, ele teve que interromper um monte de gente. Foi uma reunião complicada, assim, pro governo.
Mas vale destacar também, né, que a gente tinha ainda o receio de que talvez alguns parlamentares do Centrão não iam embarcar nessa proposta, poderiam fazer um voto contrário ao parecer para marcar a posição contra o governo. Isso não aconteceu. Então, o que foi bastante positivo, não
é
mesmo?
É bem isso que você falou, Lucas. Antes da votação, o secretário da Previdência, ele se reuniu com os partidos do Centrão e eles fecharam um acordo para retirar 4 pontos que eram, de certa forma, polêmicos, mas que não afetavam muito a Previdência e não vão afetar a economia prevista de 1 trilhão de reais em 10 anos. E com isso ele conseguiu angariar o apoio desses partidos, né? Realmente eles não marcaram oposição, eles estavam lá bem a favor mesmo. Os 4 pontos que foram retirados, né, pelo relator, são o primeiro é o que estabelece o fim da multa de 40% do FGTS, o segundo é o que estabelece a concentração na Justiça de Brasília de ações contra a nova Previdência, o terceiro é o que retirava da Constituição as definições para a aposentadoria compulsória e o quarto é o que passava a exclusividade para o Poder Executivo de propor mudanças na reforma da Previdência. Então, certamente marcou uma mudança do governo Bolsonaro em relação aos partidos que antes se negava a negociar e etc, mas eles perceberam que era necessário ir atrás do Centrão para realmente fazer passar a reforma.
De fato, esses pontos que foram retirados, eles não vão ter um impacto tão grande no efeito que a reforma vai ter na economia. E desses pontos aí eu destaco a permanência dos critérios para aposentadoria compulsória na Constituição. Isso tem um pano de fundo de dificultar que os ministros do STF se aposentem mais cedo, né? Que era algo que alguns parlamentares estavam acusando o governo de colocar na reforma da Previdência para depois diminuir a idade de aposentadoria dos ministros do STF e aí conseguir colocar mais figuras lá na Suprema Corte que seriam indicadas pelo Bolsonaro. Agora, apesar desses pontos não terem um efeito tão grande, como você bem disse, mostra um certo enfraquecimento do governo, porque teoricamente na CCJ a gente devia estar olhando só para os aspectos constitucionais. Quando a gente pega, por exemplo, a reforma da Previdência do Temer, ela foi aprovada na comissão em menos de 7 dias integralmente, né? Ela foi reduzida depois na comissão especial. Então o governo ele chega com o poder de barganha um pouco reduzido agora na comissão especial, não é, Luan?
Sim, é exatamente isso, Lucas. A reforma que o governo Bolsonaro está tentando passar agora, embora tenha sido uma vitória, a aprovação, todos esses recuos sinalizam que o governo ainda não é uma máquina muito bem preparada ainda para lidar com o Congresso, né? A reforma que passou agora foi a primeira que sofreu modificações na CCJ desde as reformas passadas pelo governo Lula. Então isso demonstra que o governo ainda está precisando treinar mais a sua base no Congresso, né? Se é que pode dizer que eles têm uma base.
E enquanto a gente está gravando esse podcast, está sendo realizada a reunião de instalação da Comissão Especial. A gente acabou de saber quem serão o presidente e o relator. Fala um pouquinho deles pra gente, Luan.
Sim, o presidente da Comissão Especial vai ser o Marcelo Ramos, do PR do Amazonas. Ele era o único deputado do Amazonas que estava na CCJ e ele votou favorável, claramente. E ele já tem tido contato com o tema. Há um tempo atrás ele já tinha se reunido com o Rodrigo Maia, participar de um café da manhã com ele. Então ele é bem visto, ele estava com um nome muito forte para assumir a presidência da comissão mesmo. Já o relator, ele vai ser o Samuel Moreira, do PSDB de Minas Gerais. Ele já tem experiência, né? Ele, acho que, se eu não me engano, ele tá no segundo mandato como deputado, e ele já trabalhou na Casa Civil, na gestão do Alckmin, etc. E vale reforçar que ele é do PSDB, né? Então não tá focado somente no PSL, o que é um bom sinal, só que aí o parecer favorável dele vai depender da articulação do governo, né? Que, digamos que, às vezes não é das melhores.
Isso, a gente viu na CCJ uma concentração no PSL, né? O relator da proposta, o delegado Marcelo Freitas, ele era do partido do presidente, assim como o presidente da comissão, o Felipe Francischini. Agora é positivo que mais partidos sejam convidados a conseguir papéis de liderança na articulação da reforma, então, de alguma maneira, abre um pouco as portas do Palácio do Planalto para que esses novos partidos se sintam donos da reforma e consigam também angariar capital político em cima disso. E acho que um ponto que a gente pode destacar também é a ida do presidente Bolsonaro para a TV, né? Há muito tempo a gente já via várias cobranças dos deputados para que o presidente se comprometesse pessoalmente com a reforma, e ele finalmente fez isso na noite da quarta-feira.
Sim, e essa ida dele à TV marcou uma reaproximação com o Rodrigo Maia, né? Desde as últimas confusões que eles passaram um tempo um atacando ao outro e aí as relações ficaram um pouco estranhadas, o presidente foi à TV nacional e abertamente agradeceu o presidente da Câmara. Então isso demonstra que eles estão indo num caminho mais da cooperação do que do conflito, digamos.
O presidente ele tem algumas posturas bastante episódicas, né? Então ele não é consistente no relacionamento com os parlamentares. Ele passa alguns períodos atacando, depois ele volta, faz alguns afagos. A gente tem que ver se a disposição vai se manter ou não, mas de fato é positiva. Além de agradecer ao Rodrigo Maia, ele agradeceu também aos membros da comissão que votaram a favor do projeto. Isso é positivo também, de não concentrar os agradecimentos só no PSL. Então já marca aí também uma tentativa de aproximação com os demais partidos, mas apesar disso, o quórum para a votação da reforma no plenário ainda segue bastante incerto, né? O Rodrigo Maia declarou que ainda faltam 80 votos para conseguir colocar a proposta no plenário, e antes disso a gente tem que destacar que a comissão especial vai ser o período mais duro da tramitação, né? Onde maiores flexibilizações devem acontecer, e aí vai depender bastante do governo gastar a sola de sapato e conseguir se articular melhor com os deputados, mas a gente já consegue adiantar alguns pontos que devem ser retirados do texto na comissão especial, não é, Luan?
Com certeza, os pontos mais polêmicos desde o início, desde que a reforma foi apresentada, é o BPC, a aposentadoria rural. Isso com certeza os deputados vão bater muito forte em cima. O líder do PSL na Câmara, o delegado Valdir, ele já afirmou que também o próprio PSL já está trabalhando em emendas para retirar a obrigatoriedade de estados e municípios de implementarem as mudanças da reforma. Então, assim, não vai ser fácil a tramitação na comissão especial. O Rodrigo Maia, assim que a comissão de Constituição e Justiça aprovou o parecer, ele já falou que o governo tem que melhorar a articulação política, é uma tecla que ele está reforçando há muito tempo, e de fato isso precisa acontecer, né? Durante a própria reunião da CCJ, tivemos problemas com a Joyce Hasselmann, porque ela fez um discurso extremamente inflamado. Ela basicamente fez o papel de oposição durante a votação do parecer, que supostamente era para ser favorável, que ela devia ser favorável, e ela atacou todos aqueles que estavam presentes na comissão como se eles não estivessem fazendo muita coisa a favor do Brasil, né? Isso até causou um mal-estar, porque o Arthur Maia, do DEM, ele falou, olha, se continuar desse jeito, os deputados do DEM vão se retirar daqui, e aí que não ia passar mesmo, né? Então é interessante que, de fato, o governo agora ele vai ter que gastar muito tempo azeitando a relação com os deputados, né?
E o que vale a gente destacar é que, obviamente, a economia vai ser reduzida, ela não vai chegar nem perto desses 1 trilhão que estavam previstos para os próximos 10 anos, mas a gente tem que destacar que o mercado está de olho numa reforma que seja maior do que 650 milhões de economia, bilhões na economia nos próximos 10 anos. Isso porque os 650 bilhões foi a economia que a reforma da Previdência do Temer propunha, e ela já estava pronta para ser votada no plenário. Então o governo deliberadamente decidiu não usar a reforma do Temer e pautar a sua própria reforma. Naquela época fazia muito sentido, porque a relação do Palácio do Planalto estava muito mais positiva com os partidos, o presidente ainda estava surfando na sua onda de popularidade, fato que foi se deteriorando, né, ao longo da tramitação da reforma. Então, é preocupante quando alguns deputados da base, né, da potencial base do governo, dizem que a reforma que deve ser aprovada deve ficar em torno de 400 bilhões. Isso seria, de fato, uma derrota, porque o governo poderia ter se poupado de todo esse ônus e já ter colocado em votação a reforma da Previdência do Temer, que teria um impacto maior. Então, a pressão no governo agora é de não reduzir esse impacto econômico abaixo de 650 bilhões, o que atualmente é um contexto bastante difícil, né? Como você disse, ainda falta tempo para o governo conseguir melhorar a sua relação, então a gente tem que ver como que isso vai se desenrolar.
É exatamente isso, Lucas. As chances são de que a reforma seja aprovada pelas duas casas até o final do ano, e as previsões mais otimistas é que ela tenha uma economia aí de 700 bilhões em torno de 10 anos, né? Mas, como a gente já falou, já perdeu muito, né? Já demonstrou uma certa fraqueza logo na CCJ, que já teve pontos cortados, que não é típico isso acontecer. Isso mostra que o governo tem menos gordura a queimar na comissão mista. E é justamente na comissão mista onde o governo vai precisar de mais gordura para queimar. Então a situação, ela continua um pouco complicada mesmo.
Bom, passando da reforma da Previdência, a gente desembarca na nova crise do governo. A gente já vem dizendo aqui em algumas vezes no podcast de que muitas vezes o maior inimigo do governo é si mesmo, né? Então, os conflitos internos, eles muitas vezes atrapalham mais do que os conflitos externos. E a gente pôde ver nessa semana um novo episódio desse mesmo elemento. A gente começou a semana com um vídeo que havia sido postado no perfil do presidente Jair Bolsonaro. O vídeo, ele era do guru do governo, o Olavo de Carvalho, onde o filósofo criticava bastante os militares que estavam no governo, dizendo que eles não estavam servindo de maneira adequada à causa do Bolsonaro, e também atacava políticos de direita que se elegeram na esteira do presidente Jair Bolsonaro, mas que estão simplesmente se pautando pela conquista do poder e não mais pelo apoio ao governo do presidente. Obviamente, isso causou reações fortes tanto entre os militares quanto entre os deputados. O vídeo foi apagado em menos de 24 horas, mas isso não apaziguou o mal-estar. E aí a gente viu pela primeira vez o presidente tecer algumas críticas ao Olavo de Carvalho desde que ele assumiu a presidência. Não foi o presidente pessoalmente que fez isso, ele usou o porta-voz para fazer essa declaração, mas ele fez alguns afagos ao Olavo de Carvalho, disse que ele era muito importante para esse momento do país, que ele que acabou, ele foi um dos principais motivadores para essa mudança de consciência e de ideologia que culminou na eleição do Bolsonaro, mas o porta-voz também ressaltou que algumas declarações do guru acabavam atrapalhando o governo. E aí agora a gente está sentindo as repercussões disso, né? O presidente Jair Bolsonaro ficou sem postar no Twitter durante 3 dias, algumas fontes dizem que foi o filho dele, Carlos Bolsonaro, que mudou a senha e não disse pro pai qual que era, então... Isso a gente não consegue atestar se é verdade ou não, né? Fica aí o bastidor. Mas, de fato, a gente tem esse novo episódio, né? A família do presidente, que são os filhos dele, que são indemissíveis, né? Ninguém pode demitir os filhos, tá causando vários problemas. O Carlos, ele tá atacando muito duramente o general Hamilton Mourão, que é o vice-presidente. Ele tem tido uma postura mais moderada em diversos momentos, ele tem apaziguado os ânimos. E é negativo que isso ocorra, né? Esses conflitos internos, eles acabam enfraquecendo o governo.
Lucas, é interessante notar que não é a primeira vez que a família Bolsonaro se mostra como uma força disruptiva, né, pro governo, né? O Carlos, ele foi o pivô da demissão do Bebiano, que foi o primeiro-ministro do Bolsonaro que caiu, e parece... Ao meu ver, que ele tá tentando repetir o sucesso dele. Desde, assim, o início da semana, foram, acho que aproximadamente umas 20 postagens no Instagram e no Twitter dele, todas atacando o Mourão, e os irmãos dele acabam saindo em defesa dele, né, da defesa dele falar o que pensa e etc. E isso acaba, de fato, prejudicando o governo, né?
Agora, o fato novo nisso é que o Mourão, ele é indemissível. O vice-presidente da República só consegue sair via processo de impeachment. Alguns já chegaram a ser protocolados na Câmara, o Rodrigo Maia já negou a tramitação de alguns. Então, a gente tem que ver como isso vai se desenrolar, porque, de fato, esse desgaste na figura do Mourão, ele tende a ser duradouro, né? Se não houver esse processo de impeachment, que, no momento, parece ser bastante improvável, o Mourão vai ficar aí, pelo menos, nos próximos 4 anos na vice-presidência. Então, esse desgaste não é positivo de maneira nenhuma, né? Mostra que o Palácio do Planalto tá tendo que lidar com seus próprios fantasmas. O presidente, nos bastidores, ele inclusive parabenizou algumas críticas que foram feitas ao Mourão. Então mostra aí que tá tendo essa briga briga dentro de casa, o que é muito negativo no momento em que você precisa trazer mais eficiência para a máquina pública, conseguir formar uma base. Tá parecendo ser muito difícil no momento e isso só vem para agravar essa situação.
E é exatamente isso, Lucas, e isso faz parte também de um contexto mais amplo, né? Já não é a primeira vez que a ala olavista, da qual o Carlos faz parte, entra em conflito com os militares do governo Bolsonaro, né? Isso aconteceu no Ministério da Educação, que ficou paralisado todo o começo, todos os primeiros 100 dias, né, do governo. Aconteceu recentemente na Apex e parece que agora tá acontecendo no seio da família Bolsonaro, né? E isso acaba mostrando que Bolsonaro, ele se elegeu com forças muito distintas de apoio, né? Teve muito apoio do Olavo de Carvalho e dos seguidores dele, que de certa maneira repercute naqueles que são mais ávidos defensores do Bolsonaro, mas também teve o apoio dos militares, e os militares, eles trazem um caráter de tecnicidade grande pro governo, né? Então acaba que demonstra que essas forças distintas, às vezes elas não se complementam, né?
É, essa situação não é irreversível, né? Dá pro governo remediar, dá pro Bolsonaro mudar essa posição que ele tá tendo, e dá também pra coibir um pouco mais a participação dos filhos dele. É, vale a gente destacar que os militares, eles são a principal força, né? Logo de cara, eles são o núcleo que tá mais presente nos cargos de primeiro escalão, e eles são os apoiadores firmes do Bolsonaro, né? Ele não conseguiu apoiadores firmes no campo da política, né? Então, fora do PSL, tem poucos deputados e senadores que apoiam incondicionalmente o governo. Então, se a gente vê a escalada desse conflito e eventualmente acabar gerando a debandada dos militares do governo, isso causaria um ônus muito grande. Até porque a gente teve em vários momentos dessa administração a máxima de que, se não deu certo com um político, com alguém do núcleo ideológico, a gente coloca um militar. E foi assim que o governo tem operado em várias escalas, né, em vários temas da administração pública. A gente tem que ver como isso vai se desenrolar. Mas, de fato, os militares, eles são os grandes fiadores do governo. Eles têm se posicionado como intermediadores, eles fazem essa posição de moderação. Então é claro que muitas vezes na tentativa de moderar o debate, eles vão sair um pouco como os vilões da história, como os caras que não estão super comprometidos com o governo, mas faz parte de governar essa moderação, né? Ninguém consegue governar no palanque. É isso que a gente tem que ver o Bolsonaro fazendo agora, esse movimento de saída do palanque. Por enquanto, isso ainda não parece que vai acontecer tão cedo, né?
Bom, pessoal, muito obrigada por terem ouvido mais um episódio do podcast BMJ. Sigam nossas redes, acessem nosso LinkedIn, nosso Instagram, nosso Facebook, nosso site. E muito obrigada por ouvir mais um episódio. Tenham um bom dia.
Até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.